Boa tarde, irmãos, em paz. Estávamos, durante o tempo juntos, falando sobre as possibilidades sublimes de ser transformado de glória em glória até a imagem de Jesus Cristo. Irmãos, vocês estão aqui porque já saboreou, já provou que o Senhor é bom. Porém, ninguém aqui já chegou ainda. Tem muito mais. Muito, muito mais. Quero ler alguns versículos aqui. Pode deixar suas Bíblias fechadas e tentar entender meu português aleijado, tá? Vou começar com o segundo Pedro. Estou lendo de segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Escuta bem. Desta maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Entendeu? Por meio dessas promessas, nós podemos tornar participantes da natureza divina, a natureza de Deus. E como já investigamos, cada vida tem a sua natureza. Então, a única maneira de conseguir obter estas promessas é para estar cheio da vida que tem aquela natureza.
Queridos, me perdoe, isso é tão mal educado fazê-lo, mas é porque às vezes os irmãos não prestam atenção. É a vida infante, não madura. Tem um Palio, o Ekant, JRE 4156, que está empatando um filho de Belial. E aí um filho de Deus põe na frente do filho de Belial. Fica difícil. Então vigia, né, irmão? Obrigado, irmão. Não me perdoe.
Amém. Só um pouco mais da natureza divina. Amém. Divino, um quadro. Fugindo à corrupção que está no mundo. É isso aí, a corrupção está no mundo, tá? Então, irmãos, Deus abriu para nós a possibilidade de obter tudo que Ele é e tudo que Ele tem. A esposa de alguém participa em tudo, não é? Do marido. Estamos chamados para um chamado muito elevado, muito precioso, muito importante, além de entendimento, além de descrição, e se não aproveitamos, somos muito burros. Tem gente que acha, tá bom, eu nasci de novo, eu larguei bebida, não corro atrás de mulheres mais, tô bem. Não, é bom começo, tá? Mas tem muito mais. E é comum pensar que Deus, mesmo que Deus não, Deus pode dar uma melhorada em nossa vida, a perfeição é impossível. Já pensou? Já ouviu isso? Não pode ser perfeito, não. Mas Jesus falou: seja perfeito como seu Pai é perfeito. Se fosse sua força, sua vontade, sua vida, amém. Impossível. Mais que impossível. Nem cogitar. Mas não depende de nossa vida, nossa força. Depende de Deus. A vida dele é perfeita. Seja perfeito como seu Pai é perfeito. Mas o diabo gosta de dizer: um pouco já chega, já basta. Não existe perfeição. Já pensou isso? Eu vou ler de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Completamente, totalmente. Está aqui na Bíblia, irmãos. O Deus da paz te santificar completamente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, impreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra tradução fala, em vez de impreensíveis, inteiros. Então, quando Jesus morreu para nós e ressuscitou, a obra dele foi uma obra completa. Ele é poderoso o suficiente para nos transformar totalmente, completamente. Se foi uma obra parcial, o diabo gosta de jogar a ideia que foi uma obra mais ou menos, né? Não, foi obra completa. Ele é capaz, não, nós não. Ele é capaz de nos transformar totalmente, inteiramente, completamente, até a própria imagem dele, de glória em glória. Então digo eu, não chegamos ainda. Paulo também falou, não que eu já cheguei, mas deixando para trás coisas e prosseguindo para frente para obter. Não é assim, irmãos? Vamos prosseguir, vamos para frente, vamos abrir ainda mais a Cristo, para Ele purificar de todo pecado. Amém? Então, por que isso é tão essencial? Já falei um pouco, mas vou falar um pouco mais. Aquela parte da alma que não experimenta transformação vai ser destruída, vai ser queimada, não pode entrar na nova criação, não qualificada, ela peca por natureza. A única solução é destruição. Deus vai botar fogo. Eu acho que não tem camisa, mas ele vai botar fogo mesmo. Que fogo é este? Vamos ler 1 Coríntios, pode só escutar 1 Coríntios 3:15. Se alguém construiu. Ah, tá, deixa eu começar. Se alguém constrói sobre alicerce usando ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esta receberá recompensa. Se que alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo, contudo, será salvo, porém, através do fogo. Sabe que não somente nossas obras vão ser testadas, mas nós também vamos passar pelo fogo. Sabia? Crente vai passar pelo fogo. Que fogo é este? Nosso Deus é um fogo consumidor. Não somente um fogo, mas um fogo consumidor. E que este fogo vai consumir? Qualquer coisa que não é igual a ele. Entendeu? Qualquer coisa sujeira de pecado, de egocentrismo, aparecendo em frente ao trono de Deus, não aguenta, não resiste, não suporta, vai queimar. Deus é o que ele é, ele é intensamente. Mas Deus vai queimar meu homem velho? Ele me ama. Bom, naquele dia, quando comparecemos diante dele, o amor dele, tão intenso, vai revelar tudo que não é amor. Entendeu? Nosso amar de nós mesmos, nosso não amar nosso próprio, tudo vai ser exposto, os segredos dos corações vão ser revelados pela presença de Deus. A intensidade de que ele é vai analisar o que somos. E que não fica igual a ele, não fica. Você pode contar nisso. Qualquer coisa que é contra a natureza de Deus não aguenta ficar na presença de Deus. Agora eu vou soltar algo que não tem que aceitar, mas é verdade. Muita gente acha que o inferno é um lugar longe de Deus. Já ouvi alguém falando, eu vou para o inferno, lá vou beber com meus companheiros, eu vou fazer farra longe da presença de Deus. Ah, não. Todos vão comparecer diante de Deus. Imagina, tu, a agonia de alguém despreparado ou chegar em frente de santidade pura. Você conhece o sol, nosso, na luz deste mundo, o sol? De fato, uma bola de fogo. Uma estrela ardendo. Um papel de jornal pode chegar perto do sol e sobreviver? Não. E Deus, que criou o sol, criou bilhões de sóis. o poder dele, quando ele falou, o poder dele saiu da boca dele e fez existir aqueles orbas, aquele globo de fogo ardendo. E ele perdeu nada do poder dele e colocou tanto poder, energia naquelas estrelas. E ele ainda mais poderoso. Imagina a intensidade da presença dele. Está entendendo? Estou tentando fazer uma imagem para você entender como vai ser chegar diante dele. Vou ler aqui em Apocalipse 14, versículo 10. Também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente, aonde? Na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Está longe, não. Então, lá em frente de Deus, e a intensidade da santidade dele está ardendo, expondo, revelando pecado, podridão, e não aguentam. Estão sendo atormentados pelo que eles são. Entendeu? A própria pessoa de Deus cria tormento neles, porque está expondo. Sabe que é bom que Deus não aparece hoje? É bom. Não somos preparados. Temos que preparar mais um pouco. Porque qualquer coisa que não fique igual a ele vai queimar através do fogo. O fogo que Deus é, o fogo consumidor. Vamos para outro versículo, 2 Tessalonicenses 1:9. Infelizmente, existe uma má tradução. Esta Bíblia fala: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor. No grego, a palavra a separação não existe. É opinião do tradutor. O que o grego fala é o seguinte: eles sofrerão a pena de destruição eterna da presença, ou na presença do Senhor. Não é separado, não. Não é longe, não. O grego é claro. Na presença. Igual o versículo um pouco lemos. Os pecadores estão torcendo para o inferno ser um lugar longe de Deus. Mas longe melhor. Mas não é. Você lembra o versículo em Apocalipse? Quem vence não sofrerão, não sofra perda pela segunda morte. Você lembra o versículo? Quem vence não vai sofrer perda pela segunda morte. E mais para frente em Apocalipse, fala que a segunda morte é o lago de fogo. Então, se nós raciocinamos um pouco, pensamos um pouco, peraí, será que é possível? Quem não vence, existe crentes que não vence? Que ele vai sofrer uma perda no lago de fogo? Como pode? O crente vai passar pelo lago de fogo? Esses, irmãos, são figuras de umas verdades. Não existe um lago de fogo que arde mais do que a presença de Deus vivo. Ele é um fogo consumidor. Não existe outro fogo, não, que permanece em nós, não transformado, não santificado, não purificado, vai ser destruída na presença de nosso Deus, porque não pode, é totalmente impossível para ela permanecer. Não é que Deus tem raiva de nós, não é que nós ama. Ele ama de tal maneira que deu seu próprio filho para nós poder receber a vida dele, para nós transformar, para não sofrer perda. Ele fez tudo possível e providenciar tudo possível para nós evitar tal consequência. Ele poupou nem seu próprio filho para dar a vida, deu a própria vida dele, com a natureza divina, a qual a gente pode ser co-participante, seguindo a Bíblia, entendeu? Ele fez de tudo. Então, se chegamos perante ele, e há uma perda, não é culpa dele. Ele fez tudo para nós, ofereceu tudo, não poupou seu próprio filho, derramou o sangue dele, derramou o Espírito Santo dele, fez tudo para nós aproveitar e entrar e tomar posse da natureza divina em preparação para enfrentar Deus face a face. Amém, irmãos? Então, vamos supor que chegamos diante de Deus, ainda existe alguma coisa combustível, né, que vai pegar fogo. Vamos sofrer uma perda. A Bíblia fala que ele será salvo. Ele mesmo, a pessoa, vai passar, porque tem a vida indestruível, indestrutível, isso, de Deus. A vida imutável. Tem uma parte, se nós nascemos de Deus, tem nosso espírito, pelo menos, algo eterno, que o fogo não toca. Paulo falou, vamos entregar fulano de tal para o diabo, para a destruição da carne, para o fim de que o espírito dele terá salvo no dia do Senhor. Não foi? Então, pelo menos no espírito, tinha algo de valor, algo eterno. Então, como vai aparecer? Vamos ver um crente sem perna, outro sem braço. Como vai ficar se perdemos alguma coisa? A Bíblia sempre fala na vida espiritual, paralelo com a vida natural. Existem estágios de crescimento. Criança, infante, jovem, adolescente, pai, mãe, ancião, alguém maduro, preparado. Então digo eu, nosso crescimento espiritual vai ser nossa idade, entre aspas, eterna. Se estamos nenéns em Cristo, vamos estar sempre com Cristo, porém, neném, em termos de maturidade. Está entendendo? se progredimos um pouco, alcançamos juventude, mas não avançamos mais, vamos ser jovens. Entendendo? Então, o que é consequência disto? Quais são os resultados? Vocês sabem que não tem mansões no céu? Todo mundo sabe que não tem mansões onde acha que tem mansões. Minha esposa não quer. Ela pensa, quem vai limpar aquele trem? Não eu, tá? Ela não quer mansão, não. Mas segundo, deixa eu ver se eu consigo achar. Não estou achando. Não estou achando. Mas Paulo fala sobre se quando ele está sem desta tenda habitante, habitação, me ajuda aí, Carlos. Ele falou sobre recebendo a habitação do céu. É, se, isto, cadê o versículo? Você conhece o... Vamos achar. Então, quando estamos achando, vamos para frente. Ah, segundo Coríntios. Ah, tá. Desculpe, estava... Coríntios 5. Tá. Ok. Sabemos que, presta atenção, irmãos, se for destruída a temporária habitação terrena em que nós vivemos, o corpo, temos da parte de Deus um edifício, mansão, né? Uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Isso é o novo corpo. Está falando sobre o corpo, esta temporária habitação, desfazer. Temos outra habitação, feito por mão, não feito por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos com nossa habitação celestial. Ok? Então, a habitação celestial não é mansão, é um novo corpo glorioso. Vamos falar amanhã sobre isso. Mas, por enquanto, o que é nossa recompensa? Não tem mansão. Tchau. Não tem carrão também, porque só tem uma estrada. Não tem ruas de ouro, não. Tem uma só, o singular. Na Bíblia, imagina com destilamento se todo mundo tivesse um carro. Oh, ora que não seja isso, tá? Porque não vai dar. Não tem carro, não tem ouro, porque não tem Walmart, não tem supermercado. O que vai fazer com ouro? O pavimento lá, asfalto do céu é ouro. Vai fazer o quê com asfalto celestial? Então, irmãos, que recompensa teremos? O que estamos esperando? Nossa recompensa é uma só. Deus falou para Abraão, eu sou teu escudo e tua grande recompensa. Eu sou tua recompensa. É uma só. Deus infinito é nossa recompensa. Mas pensa bem. sua, nossas capacidades de desfrutar Ele vai depender de nossa maturidade. O neném de fraldas pilota carro? Não. Nem sai da casa. Ele tem crianças felizes, mamando, mas são muito limitados. Jovens, adolescentes, todos têm, seguindo o seu nível de maturidade, têm capacidade de desfrutar este mundo, não é? Quanto mais maduro, quanto mais gente consegue desfrutar. Então, nossa maturidade espiritual vai se tornar nossa recompensa. Está vendo? Quanto mais maduro chegamos, mais maturidade chegamos, quanto mais poderemos desfrutar, gozar tudo que Deus é, tudo que vai criar. Está entendendo? A recompensa é uma só, é mesmo para todos, mas todos não poderão experimentar no mesmo nível. Amém? Então, é essencial prosseguir e tomar posse. Para dois motivos. Primeiro, vamos perder muita coisa se não experimentamos a transformação da alma de glória em glória, até a própria imagem de Jesus Cristo. Existe um prazo. Quando o sino toca, o round acaba. Quando o juiz apita, o tempo acaba. Só que no caso é um anjo e trombeta. Quando a trombeta soa, acabou. O que você pegou é seu. O que você negligenciou de obter não tem segundo tempo, não. Muita gente acha que, tá, sou meio invejado, cobiço, aumento um pouco, tenho desejos impuros, mas todos têm, sou igual a todos, igual ao nosso Deus, não, mas igual aos outros. Deixa eu ler um versículo sobre isso. Seguindo Coríntios 10, 12. Não temos pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmo. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. A gente não pode nos comparar entre si, entre nós. Ah, ele não é santo, ela não é santa. Tá, tudo bem. Isso é burrice, isso é tolice. Comparação é com nosso Salvador, não com nosso próximo. Ele é a bitola. Então, mas graças a Deus, pessoas pensam, meus irmãos, pensam, quando Jesus vem, Ele vai nos tocar na cabeça com aquela varinha mágica e nós vamos transformar instantaneamente, no piscar de olhos. Não tem assim, sim, esse entendimento? Nós vamos transformar instantaneamente, num piscar de olhos. Bom, mas vai ler o contexto, irmãos. Existe alguma coisa que vai se transformar na instante, num piscar de olhos. É seu corpo. Não é sua alma. Entendeu? Hoje, é o dia de salvação da alma. A salvação vai até salvar nosso corpo, vai ser glorificado no instante, no pescar de olhos. Mas a alma não. A alma é para hoje. Então não fique deixando para amanhã, não. Pensando que, puxa vida, não importa tanto, os outros são assim também, ninguém está perfeito. Sabe quem gosta deste papo? O diabo, o inimigo de nossas almas. Cada lugar na Bíblia, os apóstolos, outros autores estão incentivando a gente, vai gente, prosseguir, vai na frente, tomar posse, preciosas e grandiosas promessas, através de qual você pode ficar co-participante da natureza divina. E não este papo de, não importa, Deus vai te perdoar. Sabe que quando aparecemos diante de Deus, perdão não vale mais? Oh, Deus, me perdoa. Ele já te perdoou. Através de perdão, vamos supor que um conhecido seu comprova para você o ingresso para a próxima Copa do Mundo, quando o Brasil vai jogar bem melhor. Em nome de Jesus. Ele pagou a passagem, pagou o hotel, deu dinheiro para comer, comprou ingresso para todos os jogos que você gosta de assistir. Você, rapaz, que presente maravilhoso, obrigado, te agradeço, aleluia. Mas quando chegou o dia, você não foi. Ficou em casa, cuidando suas coisas. Então, depois a Copa, ele vai, ei, irmão, desfrutou, gostou? Ei, não fui. Jesus pagou um alto preço para nosso ingresso à plenitude de Deus eterno. Se você não vai, não há perdão mais. Há perdão. O perdão foi seu ingresso. Se você não usa o seu ingresso, depois o jogo não vale mais. Entendeu? O ingresso é valioso. Mas no dia do Senhor, Ele vai querer saber o que você fez com o presente que Ele te deu. Ah, mas eu tenho presente aqui, irmão. Eu paguei um alto preço para aquele ingresso e você não foi? Que isso, meu irmão? Eu dei minha vida para você ter tudo que Deus é e você negligenciou tão grande salvação. Ignorou? Interessou em outras coisas? Aí não tem mais perdão. O jogo já acabou. Os resultados vão chegar em cima de nós. Então, hoje existe tal coisa de batismo de fogo. Jesus falou que vem para nos batizar no Espírito Santo e no fogo. Amém? Então, o fogo de hoje é bom porque nos limpa hoje, como uma preparação para o fogo futuro, que é a presença de nosso Deus. Então, Ele quer nos purificar agora. Ele quer nos libertar agora. Perdão é ótimo. Perdão ótimo. Perdão dar a gente acesso. Abre a porta. Tira o julgamento de Deus para nós poder entrar. Nós temos que aproveitar o preço, o ingresso, e entrar e tomar posse da terra. Irmão, não posso. Isso é uma coisa séria. É sério, irmão. É muito sério. É nossa vida. É nosso ser que está em jogo. Não é uma fábula. É uma verdade. Aleluia. Tem outro versículo que eu gosto de esclarecer. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas já passaram, tudo foi feito novo. Na minha experiência, isso não é verdade. Eu gostaria de poder dizer, todas as coisas velhas já foram embora, tudo foi feito novo, nova criatura sou. Só que, estudando o grego, eu descobri uma coisa. A palavra é, não é, no texto. Não é. A melhor tradução é, se alguém está em Cristo, nova criatura, não é. Existe. Aonde? Dentro de você. Entrou em você a vida de Deus e foi criada uma nova criatura. E não é todas as coisas velhas já passaram, não. E as coisas velhas todas eram ultrapassadas, superadas. Gostaria de poder dizer que já passaram, mas não. Não é nossa experiência. Mas algo tão superior nasceu em nós, que as coisas velhas foram superadas, ultrapassadas, entendeu? E não é que tudo foi feito novo, não. Algo totalmente novo foi feito em nós. E mais um versículo meio confuso é 1 João. Quem nasce de Deus não peca. Ah, é? Que bom, né? Me apresenta alguém que nasceu de Deus, então. Porque eu quero ver alguém que não peca. E vai em frente, nem pode pecar, porque a semente de Deus permanece nele. Parece um absurdo. Mas a tradução correta é aquilo. Não aquele, não. Aquilo que nasceu de Deus não peca. Esta nova vida é por natureza pura e não peca. Porque é a semente de Deus. O grego, me perdoa, mas a palavra grega é esperma. De Deus permanece nele. Nasceu. A vida de Deus que não peca, nem pode pecar. A vida de Deus é imune de pecado. Não, nem sofre tentação. Então, com licença. Temos dentro de nós uma vida eterna, perfeita, que não peca. E o plano de Deus é nós encher de novo, de novo, de novo. Ele vai purificar, santificar ela pela lavagem da palavra. Encher de novo, de novo, de novo. Você sabe o que é madeira petrificada? Existe uma madeira que cai na água em determinado lugares e circunstâncias, e aos poucos a água passa pela madeira e os elementos naturais são dissolvidos e saem. Em lugar deste material, substância natural, minerais são depositados. Em com o passar de tempo, esta madeira vira pedra. Chama de madeira petrificada. E você vai cortar esta madeira, dá para ver os anéis de crescimento da árvore. A estrutura é preservada, mas a substância é diferente. Era combustível, pode queimar, mas esta pedra não queima mais. É prova de fogo, entendeu? Então Deus quer nos encher, lavar com a palavra, constantemente substituindo os elementos naturais do homem com os elementos divinos, indestrutíveis de Deus, para que nós tornamos prova de fogo também. A transformação da alma. A palavra transformação no grego é metamorfou. Metamorfose no português. O bicho de uma borboleta, uma mariposa, anda no chão ou numa planta, uma árvore, mas é confinado à terra. Mas come bem, vai andando, de repente ele escolhe um lugar e faz um casulo, ou, dependendo se for borboleta, um crisálido. Mas eles entram nesta caixãozinho e parece que morre, não mexe, não muda, estão lá dentro do seu caixãozinho, mas está acontecendo mudança radical. Depois de algum tempo, esta borboleta quebra a casca e sai. E não é mais um bicho da terra, mas um bicho dos céus. Em vez de ser um verme, né, uma minhoca andando, não, ele é uma coisa linda, bonita, que voa. Essa é a palavra transformação que Deus usou para nós apresentar um retrato, né? Uma figura. Como Ele quer nos transformar? Entrando na morte dEle, sendo imersos na morte de Cristo, todo dia, morrendo a nós mesmos, deixando o Espírito Santo aplicar a morte de Cristo. Deixando, viu? Deixando, entregando. Você não pode crucificar si mesmo. É muito difícil. Você conseguiria pregar duas pernas e talvez uma mão, mas o outro. É difícil, né? Não pode crucificar si mesmo. Mas Deus pode aplicar. Se você, pelo Espírito, mortifica as obras da carne, viverá, ou melhor, terá zoé. Terá vida. A vida de Deus. Através do Espírito, está mortificando, está aplicando a morte de Cristo, para resultado zoé. A vida de Deus. Então, igual o bicho de borboleta, mariposa, nós experimentamos uma metamorfose, uma transformação da alma, pouco a pouco, até a imagem de Deus invisível. Amém. Eu não tenho palavras para animar vocês, encorajar vocês, correr atrás o prêmio. É grande. É sem, além de descrição, além da imaginação, mas é grande. Porque o que Deus é, é muita coisa. É muita coisa, irmãos. E Ele, gratuitamente, está oferecendo. Vem cá, beber, comer, ingerir, obter tudo o que eu sou. Pai, a glória que tu tens me dado, estou dando a eles, para que eles possam ser um em nós. Tu em mim, eu em ti, eles em nós. Eles podem entrar nesta unidade que temos. Rapaz, não há palavras. Não tem. Deus tem que revelar. Te revelar isso. Humanamente, na terra, não há palavras. Mas Deus tem revelado. Deus tem revelado. E revela a você. Vai revelar a você as coisas que Ele preparou para aqueles que o amam. Que ama, que quer, que deseja. Irmãos, eu falei uma vez com um irmão que converteu depois 20 ou mais anos viciado em heroína. Usuário mesmo, a vida toda. Mas ele viu Deus. Ele falou, eu não abro mal. Não largo, não. Eu vi algo precioso, lindo, espetacular, glorioso. Eu estou indo. Não abro mal. Eu quero aquilo. Eu quero, desejo que eu vi. Aleluia. Quem bate, a porta abre. Quem busca, acha. Aleluia. Que pede, recebe. É o prazer. Deus tem prazer em nós dar. Ele morreu para nós dar. Na parte dele não tem restrição nenhuma. Está esperando nosso querer, nossa abertura. A mesa está posta, está pronto, está convidado. Vem, gente. Vem. Mas não empurrando, não forçando a barra. Meus irmãos, não deixa a oportunidade passar. Não deixa. Não perde. Por favor, vai para frente. Pede a Deus. Eu não posso te transformar. Não posso fazer pouca coisa para vocês. Só tentando te animar e tentar explicar um pouco de que é aqui. Vou tentar deixar aquele versículo de novo. Cara, segundo Pedro, eu acho, participantes da natureza divina, não é? Segundo Pedro 1:4. Vale a pena reler, porque é bom demais. Segundo Pedro, o primeiro Pedro, desta maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da da natureza divina, a própria natureza de Deus. Amém. Quando os irmãos lá no primeiro século falou em boas novas, tá boa. A boa nova mesmo. É uma mensagem tão sublime, tão bom, que quase é inacreditável. Mas quem crê, quem vai para frente, quem busca, vai ter. E que você tem, se você recebe hoje, é seu para a eternidade. Esta vida eterna é eterna. Tudo que ganhamos é nosso. Onde plantamos nossos pés, a terra é nossa. Entendeu? Nunca pode perder. O que pode perder é que você, onde você não entrou. Entendeu? Você pode perder, sim. Se você não toma posse, vai perder. Mas o que você já ganhou é seu. Amém? Vou parar aqui.